E vamos ao CBN Comportamento de hoje. Nós vamos falar sobre ansiedade. Bom, tem aquela ansiedade que é crônica, que algumas pessoas têm, que é, vamos dizer, que um problema que a gente tem que tratar. Agora, tem aquela ansiedade social, né? Temos uma sociedade onde cada vez mais estamos ansiosos, queremos novidade, inovação, vivemos sempre a expectativa de alguma coisa que cause efeito na vida da gente. Adriana Furlan, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Ô, Adriana, eu queria que você falasse primeiro dessa separação entre essa ansiedade que algumas pessoas têm como um problema pessoal e essa ansiedade que eu chamo de ansiedade social, que está propagada por aí, que quase todo mundo tem ela.
Verdade. Tem uma diferença bem grande, porque a ansiedade, ela é uma reação normal do organismo. Todos nós temos, de uma forma ou de outra, mais ou menos, todos nós temos. E ela é responsável por adaptar o nosso corpo, as reações fisiológicas, a uma nova situação, quando uma nova situação aparece. Quando essa nova situação, ela é muito, muito alarmante, desconhecida ou gera sensação de perigo, a ansiedade deve ser muito elevada. Aí é nesse momento que ela pode se tornar prejudicial, com consequências ruins para o nosso estado emocional e um estado nervoso agudo. Aí é essa hora, quando ocorre isso, e sempre lembrando que cada pessoa responde de uma forma diferente a cada tipo de estímulo, tem pessoas que passam por um acidente de trânsito, por exemplo, e trabalham bem com essa situação, absorvem bem. O nível de resiliência dessa pessoa é maior. E algumas pessoas que travam, inclusive precisam ser levadas para o hospital para tomar uma medicação, porque a pessoa fica no estado de tensão exacerbado. Então, existe uma diferença, sim, entre esses níveis que começam a afetar o organismo e começam a impedir a pessoa de se manifestar naturalmente no mundo e nas suas decisões. Existe esse estado natural da ansiedade, que é, como eu falava antes, responsável em adaptar o nosso organismo às novas situações. E sim, Gilson, a gente anda vivendo em uma época que a gente está sendo bombardeado por tudo quanto é lugar, né? Parece que essa evolução tecnológica veio tirar a gente do nosso cantinho reservado e nos fazer estar com a sensação de que é preciso a conexão o tempo inteiro.
Adriana, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa ansiedade social, essa coisa que você acabou de falar, de termos aí, né, ter que estar conectado, a gente fica com essa coisa da novidade o tempo todo, essa sociedade que fica bombardeando a gente de coisas novas, cria muita expectativa, ela pode levar a pessoa até aquela ansiedade que é o problema que a pessoa tem como um problema crônico?
Com toda certeza. Com toda certeza. Porque o cansaço mediante aos enfrentamentos, o estresse, a estafa e tudo isso aqui, assim, né? Aquela gotinha hoje, a gotinha amanhã, aquele pouquinho que vai ocorrendo todos os dias e que pode levar a um desgaste, sim, e levar a continuidade dos enfrentamentos ou a má organização e gerenciamento do tempo e das minhas atividades podem me levar ao longo do tempo a ter essa ansiedade crônica, com toda certeza.
Agora, como é que a gente administra isso? Quer dizer, para você não ficar doente, né? Você tem uma sociedade que pressiona muito. Eu conheço algumas pessoas, por exemplo, que chegam a ter palpitação no coração porque ficam ansiosas, com alguma expectativa. Como é que a gente pode administrar? Porque nem todo mundo tem essa resiliência, essa capacidade de estar diante de um mundo que cria essas expectativas, sentimentos, novidades, pressões. E tem pessoas que se deixam levar. Como é que a gente cuida disso?
É verdade. Enquanto eu estiver querendo adaptar o meu ritmo ao ritmo do mundo, é praticamente impossível a gente conseguir fazer isso. O que eu preciso é olhar para mim, olhar o que está à minha volta e aprender a desacelerar. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai ficar a vida inteira buscando as novas coisas e a gente vai continuar com pressa, vai ter essa obsessão de estar acompanhando o que todo mundo faz e o que todo mundo diz que nós deveríamos estar fazendo, e a gente não vai ter tempo para se dedicar a nós, a nossa casa, ao nosso trabalho, às nossas pessoas. O caminho ideal, Gilson, é a gente tentar encontrar um equilíbrio. Nem excesso de atividade que gere desgaste e nem excesso de descanso que gere o ócio. É muito complicado a gente falar em medida, porque a medida é muito particular de indivíduo para indivíduo. Por isso que a pessoa precisa estar atenta a si mesmo e a tudo que está à sua volta. Uma coisa bastante simples da gente observar, se alguém perdeu o compasso da sua adaptação ao mundo, do seu ritmo, é quando ela o tempo inteiro diz: estou cansada, não tenho tempo para nada. Essa pessoa precisa encontrar uma forma de desacelerar. Essa, em especial, precisa. Porque essa está caminhando, sim, ou já está mergulhada na estafa, no estresse, e com toda certeza, Gilson, eu posso afirmar, essa pessoa vai desencadear alguma doença psicossomática. Ela pode desencadear uma gastrite, uma úlcera, ela pode desenvolver uma síndrome de pânico. E, na marra, essa pessoa terá, então, que aprender a se gerenciar. Tem aquele ditado, né? Se não é no amor, vai na dor. E aí, quando o corpo começa a falar e se manifestar, a pessoa fica meio sem alternativa. Ela vai ter que se disciplinar por causa da dor.
Adriana, eu vou entrar com a questão para te encerrar, que eu fiquei curioso, fico falando, eu fiquei pensando assim, tem gente que trabalha, se envolve cada vez mais em outras coisas, cria até mesmo compromissos na sua vida, se joga nesse mundo, né, da correria e da ansiedade. Isso é meio que uma fuga?
Pode ser uma fuga, pode ser uma ambição, pode ser um transe, uhum. Pode ser várias coisas, mas sim, pode ser uma fuga sim. Já que eu não gerencio bem as minhas relações ou a construção da minha família, do meu grupo de amigos, eu mergulho no meu trabalho e isso se torna não apenas uma fuga, mas uma compensação de estímulos, de impulsos estimulados e mal resolvidos. Pode sim. E aí, olha que bacana o que você está trazendo. Quando a pessoa entra nesse processo de fuga, e na grande maioria das vezes é um processo inconsciente, a pessoa fica num transe, como se só aquilo fosse importante. E esse transe, ele pode durar anos, décadas. E quando a pessoa acorda do transe, e uma hora ela acorda, porque o mundo se modifica, as pessoas se modificam, tudo, a construção que tem em volta dessa pessoa, das relações, vão se modificando. Quando essa pessoa acorda, ela se questiona: onde é que eu estava? Por que que ninguém me avisou? Então, estar atento sobre si e sobre o que está à sua volta é muito importante. E se nós estivermos nos dedicando apenas a um segmento da nossa vida, preocupante. Um exercíciozinho bacana para a gente fazer, para se tocar sobre aonde é que nós estamos investindo o nosso tempo e a nossa atenção, é a gente fazer um círculo, como se fosse uma pizza, e dividir sobre os departamentos da nossa vida. Vida pessoal, vida afetiva, vida profissional, convivência com amigos, convivência com familiares, e a gente vê que parcela tem cada um desses departamentos. Ali a gente já tem de uma forma bastante clara e visível como é que eu estou distribuindo o meu tempo. E muitas vezes a distribuição é bem ruim, que pode levar a um desgaste, não apenas energético, mas também das convivências, das relações, e que isso pode desencadear, sim, em problemas maiores e que eu terei que buscar daí profissionais da psicologia e da psiquiatria que me auxiliem.
Minha cara, Adriana, recado mais que dado, você tem alguma dica para quem está vivendo essa ansiedade social ou está quase naquela ansiedade crônica?
Olha, a dica é: se alimente corretamente, mantenha seu corpo hidratado, preste atenção às pessoas que estão à sua volta, tenha tempo, encontre tempo para ter algum lazer, cinema, leitura, passeio, viagem, ou ficar olhando para o nada. É importante a gente ficar olhando para o nada, ter um tempo para a nossa cabeça. Preservar os vínculos familiares, as amizades, ir ao médico regularmente, fazer exames, tem pessoas que se descuidam disso. E, principalmente, estar de bem com a própria vida, olhar para si, para aquilo que está à sua volta e dizer: é isso mesmo que eu queria. Se não for essa conclusão que você chegou, você deve começar a sua mudança.
Recado mais que dado, Adriana. Olha, uma boa semana para você, um bom resto de semana para você. Até semana que vem.
Para você também, Gilson. Uma excelente semana a todos os ouvintes da CBN.